We've seen this before from Hogg. It's the jump goal.
I don't think we've met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer.
Orlando goes to free! He's over!
And away they go! Rice, baby!
Olá a todos. Cá estamos para mais um episódio do 3 Pontos para o País de Gales. Hoje vamos fazer o rescaldo do Portugal-Roménia e, se der tempo, já vão perceber porquê. Vamos fazer também a quarta jornada do Torneio das Seis Nações. Se der tempo, porque no episódio de hoje contamos com mais um notável do rugby português, o antigo médio de abertura da seleção portuguesa, o Gonçalo Malheiro, que pode ser invadido pelos... A sala pode ser invadida pelos seus filhos a qualquer momento e pode ser obrigado a sair do programa. Gonçalo, vamos ver se corre tudo bem agora a começar.
Vamos a isso.
É isso.
Exatamente. Bom, Gonçalo, acho que vamos começar pelo jogo de Portugal. Acho que podemos dizer que a Roménia vinha com a lição bem estudada, não é? Vimos que depois do jogo com a Geórgia, Portugal pressionou bem a Geórgia, obrigou a Geórgia a cometer várias faltas. Contra a Roménia foi ao contrário, não é? A Roménia pressionou bem e alto os três quartos portugueses para impedir que estes ganhassem momentum, para impedir que estes ganhassem velocidade. E Portugal viu-se a perder 3-0 aos 3 minutos, mas ao contrário do que se tinha visto na semana anterior, conseguimos ter continuidade nas linhas atrasadas, conseguimos, quando quebrávamos a linha, conseguimos manter a posse de bola e acabámos com uma... com um bom ensaio do Dani Antunes, por volta dos 10 minutos. Que diferenças é que notaste mais, que achaste mais claras neste início de jogo de Portugal contra a Roménia?
Ora bem, eu acho que, acima de tudo, nós conseguimos ferir os romenos a espaços com o nosso ADN, que é colocarmos velocidade no jogo, aproveitar os espaços, conseguir destabilizar um bocadinho as defesas, que hoje em dia as defesas são muito organizadas e os romenos também trouxeram uma defesa organizada, mas nós por vezes conseguimos, quando impusemos velocidade, conseguimos feri-los e conseguimos marcar. Acho que fizemos um jogo nesse aspecto e começamos, enfim, com até eu considero que não tínhamos começado mal o jogo, porque nós até conseguimos contrariá-los na primeira touche, porque eles, como disseste, vinham com a lição bem estudada, queriam entrar pelos avançados, queriam andar ali um bocadinho naquele jogo mais feio que normalmente as equipas de leste têm sobre nós, e nós temos que arranjar sempre foi assim historicamente, temos que arranjar imensas estratégias para conseguir aniquilar este tipo de jogo, o jogo do molo, o jogo da melee, e nós até não entramos mal, destruímos o primeiro molo, ganhamos uma falta na primeira melee. Eu acho que isso até não correu mal. E depois conseguimos impor a nossa velocidade, principalmente nesse primeiro lance com um grande ensaio do Dani, e isso foi, queríamos que fossem os nossos pontos fortes, mas não, nem sempre conseguimos impor esse tipo de jogo durante todo o encontro, enfim.
É verdade. Pá, e depois há momentos também, como por exemplo, quando Portugal marca um ensaio aos 10 minutos, depois tem uma penalidade aos 15, não é? E estávamos a jogar 15 para 15, conseguimos mais uma falta provocada pelo Samuel Marques, que jogou rápido e bem, uma penalidade nos 5 metros dos romenos, que nos deu a possibilidade de ficar a jogar com mais um, não é? Foi assim. Pede-se melee nessa altura, ganha-se a melee, não é? E depois perdemos a bola. Jogado 3 quartos. Dá-me a ideia que é uma decisão pouco pensada, pouco tática dos nossos três quartos naquele momento, salvo erro até terá sido do Jerónimo. Pá, depois estes erros pagam-se caros, não é?
É verdade. Eu acho que isso, a história do jogo reflete-se um bocadinho aqui exatamente no que falaste. E como de geral, eu acho que Portugal teve bons momentos de jogo de rugby, quer atacantes, quer defensivos, teve momentos que eu acho que se demonstrou o que é que Portugal quer ser, e é aqui que Portugal consegue consegue ter maiores, eu diria melhores jogos, ter maiores preponderância sobre este tipo de equipas, que são equipas mais fortes do que nós, são equipas que são mais verticais, enfim, que jogam um jogo mais de contacto, e eles sabem que para entrar pelas defesas de Portugal, ou tentar entrar, é por ali que eles nos ganham. Mas eu acho que nós conseguimos demonstrar isso, demonstrar essencialmente esse tipo de jogo a espaços. Mas depois fizemos bastantes erros, e os erros nestes jogos pagam-se muito caro. Eu acho que Portugal teve alguns erros de palmatória, digamos assim, umas recepções, uma falha de passe, enfim, e depois o tema da Tuche. Na Melé já sabíamos que poderia haver dificuldade, mas que nós teríamos que, enfim, neste tipo de jogo, nós tínhamos que ser muito assertivos. Eu não estou a dizer, e aqui queria só, é importante passar esta mensagem, Portugal, eu acho que Portugal competiu, e competiu bem com a Roménia, teve sempre à frente, teve o jogo todo praticamente à frente, fez uma defesa heroica no fim da primeira parte, em que os romanos estão em cima de nós, tiveram 10 minutos, o jogo acabou, já não me lembro, aos 45, para aí, ou qualquer coisa do género. Bem, nós defendemos até que conseguimos, e eles não marcaram, eles não marcaram nesse período. Bem, e nós estivemos sempre à frente, só que lá está, mais uma vez, paga-se caro determinados erros que nos custaram os últimos 7 minutos, 6 minutos de jogo, pá, que poderia claramente pender para nós. É daqueles jogos que muitas vezes, pá, e nós somos mais... acreditamos sempre e gostamos, e estes jogos normalmente costumam cair para nós. Desta vez não tivemos essa sorte.
Há aqui coisas, por exemplo, nota-se que Portugal claramente é uma equipa jovem, não é? É uma equipa que joga com alegria. Tentou-se nestes últimos dois jogos dar algum equilíbrio com a entrada do Samuel Marques, com a vinda do Mike Tadger e do outro pessoal do contingente luso-francês. Eu acho que... Luso-francês, aliás. Desculpa, António. O contingente português que joga em França.
Exatamente.
Eu acho que... Mas há aqui aspectos que continuam a fazer confusão. Por exemplo, Portugal, como estávamos a falar, ganha a penalidade, marca... 3 pontos aos 15 minutos, a jogar 15 para 15, fica a jogar 15 contra 14, certo? Nos 10 minutos seguintes, acaba por não marcar qualquer ponto.
E sofre 3 pontos, não estou a
dizer. E sofre 3 pontos.
Sofre 3 pontos.
Isto são coisas que podem fazer, que fazem diferença, não é? Não só os erros que estamos ali os erros no alinhamento, que já sabemos. Nos avançados, sabemos, equipas de leste, Geórgia, Roménia, etc. Mas quando temos estas posses de bola limpas nos 5 metros adversários, pá, temos de ser incisivos, não é? Não, é difícil não dizermos isto, temos de conseguir ir lá para dentro. Claro que estamos a falar aqui de fora, e tu, Gonçalo, já estiveste lá, não é? Estiveste ao mais alto nível. Mas... temos de ser incisivos e a jogar com mais um contra uma equipa, contra a Roménia, e estamos a falar com entusiasmo, se calhar acima do que seria esperado, porque depois do que fizemos contra a Geórgia e a fazer o que estávamos a fazer contra a Roménia, queríamos mais, não é?
O que, obviamente que nós depois do jogo, que eu acho que não, que fizemos um bom jogo contra a Geórgia, e a Geórgia está claramente os patamares acima das outras equipas, eu diria que nós... para ganhar a Geórgia seria uma grande surpresa, e nós fizemos um bom jogo e podia ter acontecido, mas enfim, não há dúvida que a Geórgia está um patamar acima, portanto, e este jogo perder por um ponto obviamente que é inglório e deixa-nos aqui um bocadinho, pá, tristes, porque nós sabemos, e quando fomos ao Campeonato do Mundo foi um bocadinho assim, nós foi tudo por um ponto para a frente, e perder um jogo destes, óbvio que nos deixa tristes, mas eu acho que nós, e pegando um bocadinho nas tuas palavras, eu acho que nós temos uma equipa que, enfim, que está em construção. Nós nunca podemos dizer que temos uma equipa, estamos a construir para trabalhar há não sei quantos anos, porque nós queremos é resultados imediatos, e o resultado imediato é já este apuramento para o Mundial, que são estes jogos, não é? e portanto nós não, às vezes parece que não podemos esperar. E a equipa realmente tem muitos jovens, alguns jovens de o Marta, o Storti, o Jerónimo, são jogadores que há 2 anos atrás brilharam no Campeonato do Mundo de Esperanças, de Sub-21.
Sub-20, desculpem.
Epá, está-se a dar frutos agora, e é importantíssimo apostar nestes jogadores e ter uma continuidade para que eles... isto demora o seu tempo. De qualquer maneira, se olharmos, nós temos uma equipa, eu acho que temos uma equipa cá atrás muito competente, são todos muito bons jogadores, são todos uns jogadores rápidos, ágeis, habilidosos, e isso em Portugal é uma mais-valia sempre. E essa construção tem que partir daí. Falaste há um bocado nos portugueses que vêm de França, que já tivemos vários exemplos em Portugal, já tivemos exemplos muito bons de jogadores que se dedicaram claramente à seleção e que foram mais-valias e trouxeram claramente uma subida de nível quando estiveram cá. Mas eu não acredito em curtas passagens, digamos assim. Eu acho que os jogadores têm que ter, independentemente de estarem em França, jogarem campeonatos profissionais, terem os seus compromissos, que eu também acredito que seja difícil, mas o compromisso, e para tu cresceres como equipa, tem que partir muito de quem manda e quem joga, e no compromisso e na harmonia que há entre estas partes, porque se tu tiveres estes jogadores, não há dúvida, o Samuel Marques, falaste há bocadinho, o Samuel Marques é um excelente jogador, não há dúvida, nota-se, é um jogador que traz mais valias, mas nós precisamos do Samuel Marques cá durante muito tempo e a estar os jogos todos, a conhecer o Jerónimo, neste caso, como ninguém, porque é fundamental que eles joguem numa parceria perfeita, apesar de um ter 32 anos e o outro ter 20 ou 22, eles têm que jogar numa parceria perfeita, e isso só se consegue com tempo, com jogos, com estágios, com toda uma construção que seguramente dá vai dar resultados
futuros. Vai dar frutos, pois. No fundo, o que o Gonçalo está a dizer é que o que acontece hoje em Portugal é que parece que alguns jogadores só vêm para as fases a contar, digamos assim. O Samuel não teve cá nos últimos jogos do 6 Nações B do ano passado, não é? E aparece agora porque este é a contar para o Mundial. Mas eu percebo, no fundo o Gonçalo está a dizer uma coisa muito mais politicamente correta que eu, mas por outro lado há que temos dois pesos, que é, eu acho que toda a gente queria ter sempre o Samuel, pá, queríamos até sonhar com o Tomás Laranjeira e que joga no Berrive, mas quer dizer, é preciso dinheiro.
Eu não sei se é preciso dinheiro.
Porque estes jogadores são profissionais e muitas vezes estão a sacrificar dinheiro a sério para não jogarem lá ao fim de semana ou para... pronto, ou para simplesmente virem para cá, percebes?
Eu não confesso que eu não sei. Não sei quais são os meios destes jogadores virem. Não sei se são pagos ou não. Não sei. E francamente também não me interessa. O que eu acho é que tu construís uma equipa.
Não, mas isso concordo.
E para competires, tu tens que ter a disponibilidade destes jogadores durante o ano inteiro. E pá, bem sei que não é possível sempre. Todos, até porque há lesões e até porque, enfim, há uma série de contrariedades e há os clubes e há tudo e mais alguma coisa. Mas a verdade, e se quiseres pôr aqui, epá, eu sou epá, muito adepto de Portugal, apesar de ter jogado muitos anos, continuo a ser muito adepto de Portugal. Eu quero muito que Portugal cresça em termos de rugby e quero muito que estas seleções deem muitas alegrias e estes jovens todos que aparecem, que sejam, pá, que cresçam, para dar qualidade ao rugby português. Eu acho que, acima de tudo, isso é fundamental. Mas acho que também, ao mesmo tempo, isto tem que ser construído com um projeto a curto, tem que ser sempre a curto, porque tu estás constantemente, todos os anos, em competição e estás sempre a ser posto à prova, mas tem que ser posto também a médio prazo. Tu tens que construir uma espinha dorsal de uma equipa que te garanta que isto não vai durar só até 2023, que é o próximo Mundial.
Certo.
E para isso, tu tens que ter gente, não podes ter vamos buscar aqui um e depois vamos buscar outro e depois... Não, isso para mim não é...
Tem que haver um grupo, dizer, não é? Tem que haver um grupo a trabalhar.
Tem que haver uma união muito grande de pessoas que queiram muito isto.
Uhum.
Percebes? E eu acho que tudo isto, e pá, não sei porque não estou dentro da equipe técnica e não sei qual era a estratégia dos últimos minutos ou se é que sequer houve, mas eu acredito que possa haver uma... Pá, com os falhantes que nós tivemos, com o cansaço, com o jogo difícil, mas foram bastantes falhantes que nos custaram a vitória e que podia não ter, bastava o Romero não ter metido o último pontapé, que se calhar a conversa aqui era outra, mas a verdade é que houve ali uma quantidade enorme de erros que tu chegas a um certo ponto e isto, estes 10 minutos, últimos 10 minutos, tu estando 13 pontos à frente, tu ganhas este jogo no balneário, tu tens que saber exatamente o que é que vai acontecer e tens que para ter uma estratégia de jogo para que os romanos não podem haver jogo, os romanos não podem jogar, não podem... E tivemos até, dentro desses 10 minutos, tivemos até bastante tempo fora da nossa zona de perigo. E, portanto, isso eu diria que pode haver aqui uma relação, que não é direta, mas nós temos que ter uma força muito grande mental, todos, e como um grupo, para que... saibamos nestes jogos, que são decisivos, todos os jogos vão decidir assim, ou a maior parte deles, com a Espanha e com a Rússia, que são os nossos adversários diretos, e a Roménia, como é lógico, já jogamos, vão-se decidir assim. E nós temos que, muitas vezes, temos que mentalmente ser muito fortes para conseguir, pá, nestes últimos 10 minutos que eles carregam, porque são supostamente mais fortes, pá, nós temos que trabalhar muito bem isso.
Claro, Gonçalo, ainda bem que foste tocar nesse ponto dos últimos 10 minutos, porque era exatamente aí que eu queria ir, e temos saído desta discussão sobre o contingente francês, porque é uma discussão que pode durar um programa inteiro, embora muito interessante que possa ser. Acabam por ser dois jogos, tanto contra a Geórgia como contra a Roménia, que são hora 15, hora 10 minutos, que Portugal tem o jogo quase, vá, não vou dizer controlado, não é? Mas contra a Roménia temos o jogo nas mãos e o perdemos, se calhar por alguma falta de consistência, que especialmente contra a Roménia vemos que na primeira parte, tu tinhas falado nisto, que tivemos a defender em cima da nossa linha de ensaio durante praticamente 10 minutos, a mostrar serenidade, a mostrar maturidade, fatores que não conseguimos mostrar depois na segunda parte, quando estamos longe da nossa área de ensaio, mas a precisar de guardar a bola e a precisar de ter calma e a precisar de manter os remendos afastados, não é?
Sim, claro. Esses últimos 10 minutos, entretanto, deixa-me só dizer isto que eu acho que é importante. Eu não gosto de individualizar, porque, e eu que te falei agora, foi tudo do processo coletivo que... E falei nestes últimos 10 minutos, que realmente são os últimos 10 minutos que nos vêm à memória, epá, e vou-te dizer que nós, epá, e estávamos a falar da malta que vem de França, epá, o Francisco Fernandes faz um jogo épico, epá, o Francisco Fernandes fez um jogo incrível, o Mike Tadger, independentemente destes falhanços, fez um jogo muito bom, o Samuel Martins fez um bom jogo, epá, isto, como também fez o Jerónimo, eu acho que fez um grande jogo,
uhum.
O trio Traço esteve bem, o Dani, o Marta e o Storti tiveram bem, pá, marcamos um ensaio épico. O ensaio do Jerónimo é um ensaio inacreditável de jogar dentro da defesa, o Samuel Marques faz um apoio incrível dentro, o Jerónimo a seguir, pá, é um ensaio de levantar um estádio. Só que o que eu te estava a dizer relativamente a estes últimos 10 minutos, pá, que é o que toda a gente, pá, eu acho que Portugal fez um bom jogo, no meio disto tudo. Portugal competiu com a Roménia, esteve à frente da Roménia. Nós fomos ver a história, eu por acaso estive na primeira equipa que ganhou a Roménia 16-15 no mesmo estádio, pá, que foi um jogo dificílimo que nós ganhamos e acabamos também em cima da nossa linha a defender, enfim, e tudo isto envolve uns 10 minutos muito, muito penosos, acima de tudo, chegaram aqui estes artistas, acima de tudo, porque são 10 minutos que nos deixam... Apá, com um amargo de boca gigante, não é? E que temos falhanços, e falavas um bocadinho do jogo jogo fora da nossa zona de perigo, que muitas vezes é difícil de ter, mas é um jogo que eu acho que até conseguimos a espaços. Eu durante o jogo nós tiramos relativamente bem a bola ao pé. Eu acho que insistimos pouco no jogo mais fundo, isto é, tentamos jogar muita bola para disputar, a sair muitas vezes do Samuel, e aproveitamos poucas vezes a alavanca do Jerónimo para colocar a bola mais atrás, pôr a Roménia a mexer um bocadinho mais e a recuar. Eu vou mudar aqui de sítio, se não se importa, vou ali para dentro, não é mais fácil.
Tranquilo.
Acho que isso foi, não foi só no, durante o jogo, acho que podíamos ter estado um bocadinho mais, enfim, conseguimos partir um bocadinho mais o jogo da Roménia, percebem? E nos últimos 10 minutos nós até estivemos no meio campo da Roménia, creio que duas vezes, se bem me lembro, e esses 10 minutos são penosos por erros, são penosos por erros que podem acontecer. Ainda hoje, pá, por acaso encontrei e tive aqui a comentar um bocadinho do jogo com o João Uva, que é aqui meu vizinho, e encontrei-o e tivemos a falar um bocadinho sobre o jogo. E ele dizia-me, pá, como é que é possível nós a última, pá, depois de já nos ter acontecido tudo, não é? Nos últimos 10 minutos, e depois no último minuto temos aquela tucha em contra que dá o ensaio, não é? Pá, e ele dizia-me assim, pá, nós ali temos que, alguém tem que morrer por Portugal e tem que se meter ali no meio do molo e destruir aquilo e levar a pá, nem que vás à falta, não interessa, se fizeres uma falta que se lixe, mas o gajo que entrar, pá, tu tens que entrar ali, à, pá, tens que os destruir, pá, é daquelas coisas que aquilo nem há, nem é como, não tem como pensar, aquilo é, tu tens que morder, entrar por ali, estás a 6 pontos, opá, quero lá saber se for fazer uma falta, é entrar às pernas, varrer o molho, desfazer aquilo tudo, opá, e há de saltar uma bola, se Deus quiser, há de saltar uma bola e eles não vão marcar. Opá, e é um bocadinho por aí, todo este amargo que vem, porque na realidade nós eu acho que nós competimos a espaços, acho que não fizemos um jogo todo consistente, digamos assim, acho que muito alavancado aqui em alguns erros, eu disse há um bocadinho e é verdade, um bocadinho em alguns erros de palmatória que nós não devíamos fazer, mas a verdade é que pá, competimos e se mantivermos isto e melhorarmos, minimizarmos erros e formos mais consistentes no nosso jogo e pá, essencialmente pormos a bola no espaço, nós temos uma velocidade incrível cá atrás, pá, quando temos espaço nós rebentamos com as defesas, seja de onde for, pá, se conseguimos manter isso e conseguimos andar neste nosso ADN, epá, nós vamos criar problemas em todo lado, não tenho dúvida.
Eu concordo com o Gonçalo, queria só pá, deixar uma última nota sobre o jogo e alguns jogadores, mas que tem que ver com esses erros, que eu acho que se calhar vou ser um bocadinho mais penalizador e sem a autoridade que o Gonçalo tem, por isso se calhar até vou levar na cabeça de quem me ouvir, mas pá, aqueles erros não são admissíveis, percebes? Aquelas não, duas tuchas, jogar, ou não sei se aquilo era para o segundo saltador e correu muito a mal, ou só optámos por jogar para o terceiro, e depois o Zé Lima faz uma grande placagem, ganhamos a tucha e voltamos a perder, e isso, pá, faz desesperar um adepto, acredito que afete animicamente até a restante equipa, e acaba por nos massacrar, porque dá bola aos romanos onde eles estavam a ganhar sempre. E eu queria deixar também aqui uma nota, que pá, o Mike Tadger é um grande jogador, mas também acho que já fez jogos melhores, este não terá sido o melhor. E quanto a isso, houve uma coisa que me deixou a questão, e vou deixar no ar, nem peço ao Gonçalo que responda, sob pena de poder depois levar um responder de um amigo qualquer, tipo Luís Pissarra, mas porquê é que o Mike Tadger joga aos 80 minutos? E aqui pergunto isto até numa perspectiva de, ao nível em que estamos, é normal um talonador jogar este tempo todo, ou não há confiança no banco para lançar outro talonador? Percebem a questão? Pá, nem peço, obviamente, que respondam, se não sentirem tranquilos com isto, mas fez um bocado de confusão.
Eu acho que, acima de tudo, eu conheço bem o Eduardo Diniz, que estava no banco, e é um jogador que tem, que eu acho que tem toda a confiança da equipe técnica. Pá, não sei, se é normal, não é, porque normalmente a primeira linha é toda mudada durante o jogo, e até bastante, são normalmente os primeiros a serem substituídos, porque são os que levam mais desgaste, portanto, que é normal, acho que não, eu diria que pá, o erro, eu quero acreditar que não é estratégia, digamos assim, ou se calhar é um bocadinho falta dela, de perceber que tu a 10 minutos de acabar estás 13 pontos à frente e que tens que ter o jogo longe da tua área, e depois fazes aqueles erros que eu volto a insistir um bocadinho, se calhar falta aquela eu diria aquela liderança dentro do campo que se ganha com tempo e que se ganha com trabalho e que se ganha com horas e horas de convivência, digamos assim, entre treinos, estágios, jogos, tudo, em que se tomam decisões precisamente para... Não podes perder um jogo destes, é o que tem que ir lá para dentro, uma mensagem lá para dentro tem que ser essa, porque muitas vezes, se não houver uma liderança, os jogadores aos 70 minutos já estão desgastados, é normal, já estão desgastados, já não pensam com o oxigênio todo na cabeça, digamos assim, e tem que haver um bocadinho uma voz de comando, que eu acredito que possa ter havido, independentemente dos falhanços, mas que neste caso eu quero acreditar que o que faltou... ninguém faz de propósito, como é lógico.
Obviamente.
Tudo isto, o que podemos tirar daqui, a correção que podemos fazer no futuro, é que temos que se calhar trabalhar precisamente essa voz de comando, essa liderança, esse saber estar a ganhar a 10 minutos do fim com uma equipa como a Roménia, que não tinha argumentos para pôr o jogo no Canal 3 e movimentar Portugal e tentar desgastar Portugal, até que Portugal esteve bastante bem na defesa em jogo aberto. Sabemos que eles vêm por nós adentro, digamos assim, na Tuxo, na Melé, no Mol, e portanto tem que haver ali algo que nos faça contrariar isso em momentos decisivos do jogo, que neste caso foram os últimos 10 minutos.
Eu por acaso também, não, longe de estarmos aqui para estar a questionar decisões técnicas, porque também não temos autoridade para isso, mas... faz um bocado, temos de ficar um bocado a pensar, não só a questão do Eduardo Diniz, o ficar o Tadjer a jogar os 80 minutos, mas também a questão do Theo, não é? O formação suplente,
de que ficou, entrou ainda. Sim.
Ficou os 80, ficou 160 minutos no banco, não é?
Sim, ninguém gosta.
Ninguém gosta, não, mas é assim, claro que o Samuel Marques estava a um nível, e está a um nível incrível. Agora, se calhar contra a Roménia, contra a Geórgia, não digo porque a Geórgia é a Geórgia, mas contra a Roménia se calhar estávamos a precisar e se calhar beneficiávamos, e corrijo-me se estiver errado, Gonçalo, mas se calhar beneficiávamos de ter sangue novo, estar a ter ritmo para contrariar a pressão dos romenos e obrigá-los se calhar também a repensar, a aumentar essa pressão, não sei.
Eu diria que essa pergunta é obviamente uma pergunta que se faz pelo que aconteceu, porque se
o
Romero
não tivesse
falhado,
hoje não estávamos aqui,
eu quero acreditar que a equipe técnica fez o que achava que devia ter sido feito, e eles tiram as ilações que, depois disto acontecer, mas obviamente que se o Romero não tivesse metido o pontapé, estávamos todos contentes, inclusive nós. Não estaríamos, nós, quem diz nós, diz a massa crítica do rugby, que durante estes dias falou essencialmente dos últimos 10 minutos. Eu não vejo isso desta maneira, porque mais uma vez te digo que eu acho que Portugal até fez um jogo competente a espaços, não sempre, mas a espaços, mas teve momentos muito, muito bons, teve, como te digo, Portugal eu acho que demonstrou durante algumas partes do jogo, quer no ataque quer na defesa, e destaque dos ensaios, que foram ensaios trabalhados, espetaculares, e a defesa do fim da primeira parte demonstrou o que é Portugal em termos de ADN. Portugal é exatamente isto. Portugal já sabe que, para contrariar estas equipas mais fortes, tem que dar velocidade ao jogo, tem que tirar o jogo da sua zona de perigo, tem que contrariar enquanto puder a Melé, o Mola, a Tuxo. Isso são estratégias que se montam durante o treino para contrariar, porque nós já sabemos que eles querem nos ferir nessas áreas que sentem que nós somos mais fracos, mas nós, a verdade é que, se conseguimos contrariá-los, depois nós temos uma mais-valia muito maior, é que nós somos muito mais habilidosos, conseguimos jogar dentro de defesa muito melhor do que eles, conseguimos movimentar a bola para o espaço muito melhor do que eles, e quando pomos isso em prática, somos melhores. Agora, temos que pôr isso em prática mais vezes, e temos que adaptar um bocadinho o nosso jogo à fase, pá, porque estes jogos tu não consegues jogar ao mesmo ritmo 80 minutos.
80 minutos.
É impossível, tu não consegues pôr a bola, tá. Tu tens que gerir o jogo. E às vezes essa gestão é feita com um bom jogo ao pé, é feita com, enfim, com o jogo estratégico que tu podes montar, de como é que vais começar, das reduções, às vezes podes fechar. E eles são muito fortes no molo. Às vezes podes contrariar um molo, montar-te um molo e contrariar e demonstrar-lhes que também o sabes fazer. Enfim, isso são obviamente estratégias que a equipe técnica, muito melhor do que eu, saberá montar e saberá neste momento tirar estas ilações. Pá, a verdade é que foi uma pena, porque pá, durante 79 minutos, ou 80, ou 81, já não sei quando é que acabou, nós acreditamos que íamos ganhar a Roménia, que é dos nossos adversários diretos, e nós todos queremos que Portugal vá ao Mundial e queremos, não é que tenha ficado mais longe, pá, ficou, é óbvio, perder um jogo com um adversário direto é sempre pior, mas pá, nós neste momento temos perfeitas condições para lá chegar, porque eu diria que pela normalidade, e a Geórgia já ganhou à Espanha este fim de semana em Espanha também, portanto pela normalidade a Geórgia chegará ao primeiro lugar, e depois tu terás quatro seleções, eu diria, para dois lugares, não é? Um direto e outro a repescagem. E eu acho que até mais a repescagem, se calhar no cômputo geral, até mais difícil do que a ida direta, não é?
Pronto, e a pergunta que acho que o Francisco estava preparado para fazer, e eu ia te fazer, tu já respondeste, não é? Se ainda acreditas, se ainda tens muita fé que vamos conseguir pelo menos este terceiro lugar. Porque, lá está, agora vamos ter que também depender de outros e temos que fazer algumas contas para conseguir esse lugar, para que todos percebam. A Geórgia ganhou à Espanha, mas a Espanha fez ponto bónus. Nós não fizemos ponto bónus com a Geórgia.
Seis pontos.
Perdeu por seis. A Rússia ganhou à Roménia.
A Rússia ganhou à Roménia na primeira jornada.
O que pode, pronto, do ponto de vista teórico, pode não ser um bom presságio para nós, mas também ganhou à Roménia em casa, salvo erro, não foi? Foi
sim,
na Rússia.
Sim, na Rússia.
E, portanto, sobram-nos esses dois grandes desafios, contra a Espanha este fim de semana, em casa, e depois contra a Rússia, na Rússia.
Não, a Espanha é no próximo, desculpa. É no outro.
Tens razão, sim. Este fim de semana já a pensar...
Há um Espanha-Roménia.
Há um Espanha-Roménia. Eu até ia salientar isso. Porque o jogo contra a Espanha ganha outra importância depois do Espanha-Roménia.
Exatamente. Sim, sem dúvida. Pai, eu acho que isto vai muito francamente, e respondendo à tua pergunta, eu claro que acredito. Acho que Portugal... tem demonstrado, e estes dois jogos, já tinha demonstrado nos jogos de preparação contra o Brasil, mas essencialmente nestes dois jogos, pá, demonstrou que pode competir com estas equipas, que nós estivemos durante uns anos no sítio errado, quando estivemos no Grupo C, e acho que claramente nós estamos, é aqui, este é que é o nosso lugar, e é aqui que nós conseguimos competir, e competimos bem, e fazemos frente a todas estas equipas, inclusive a Geórgia, apesar de ser mais difícil e ser unânime que está uns patamares à frente. Agora, o nosso espírito é um bocadinho este, é acreditar. Nós sabemos que nada da nossa tarefa é fácil. E olhando para trás, nós só ganhamos uma vez as Seis Nações B e foi no último minuto. Nós qualificamos-nos para o Mundial depois de uma qualificação com um ensaio, dois minutos do fim, com a Rússia, e depois ganhamos o Uruguai com diferença nos dois jogos por um ponto, e fomos ao Mundial por um ponto. Ah, portanto, nós estamos talhados para esse tipo de sofrimento e de acreditar. Portanto, eu acho que o que deitar a toalha ao chão nunca é a nossa filosofia, e nós não é nunca o nosso pensamento. Eu acredito e sei bem, e conheço bem, conheço muito bem o Lois, como tu sabes, e sei que o espírito desta rapaziada e eu tenho estado com mais frequência com a malta do direito, e a dedicação é a mesma, e todos eles querem muito crescer e querem muito que Portugal cresça e que vá para esses patamares. Portanto, óbvio que a pressão agora se calhar é um bocadinho maior, mas é preciso assumi-la, é preciso tirar estas ilações boas, principalmente as coisas boas que fizemos nestes dois jogos, porque fizemos muitas coisas boas, corrigir os erros, e a partir daí, ir para dentro do campo e competir e lutar com estas seleções todas, que nós temos perfeitamente categoria para lhes ganhar.
Gonçalo, Primeiro é muito bom ouvir isso e respondeste perfeitamente ao que nós estávamos a dizer, ao que nós queríamos. Segundo ponto, já nos alongámos e claramente deves ter outros compromissos, portanto, eu vou-te lançar um desafio, que é vais ser o segundo convidado a responder à nossa rúbrica Licença para Placar.
Sim, sim, excelente, excelente.
Ok, pronto. Portanto, sem qualquer tipo de contexto temporal, sem qualquer consequência, ok? Se te pudesses mandar uma fruta, pá, aquelas frutas, pá, dignas de highlight, estás a ver, nas costas, sem qualquer tipo de consequência, quem seria? Assim, de repente.
Epá, porra, e sabes que isso nunca foi o meu forte, mandar uma fruta sempre foi uma coisa que eu, pá, tentava sempre, pá, arranjava sempre ali um terceira linha para me ajudar. Opa, sei lá, quem é que eu mandava uma fruta? Opa, não sei, tenho tantos amigos que gostava de lhes dar, pá, mas são todos amigos, pá, portanto eu diria que eu levei muitas frutas do João Uva e do Vasco Uva quando joguei no Porto, principalmente depois joguei no direito e joguei com o Vasco, portanto, opa, eu gostava de lhes dar aos dois ao mesmo tempo, ao Vasco e ao João, para que eles andaram atrás de mim a vida toda, quando eu joguei no clube, portanto, opa, era aos dois que eu lhes dava, assim, uma a acertar nos dois.
Pá, vou deixar no ar especificamente para o João Uva, e esperar que quando saíres de casa não leves uma fruta quando
tiveres. Sim, não haja retaliação.
Não há,
ele agora,
não
ele agora já não tem cabedal para isso. Vai, era.
Pronto, António, não sei se tens mais alguma coisa a
dizer. Gostava só de agradecer muitíssimo ao Gonçalo por ter partido este tempo para falar connosco, por nos deixar aqui esta esperança e por ter conseguido traduzir o que é o espírito lobo, para que esse espírito lobo esteja presente em todos os nossos jogadores no próximo desafio da seleção, e nós estaremos cá fora a rezar por eles e a passar tudo o que seja possível, até do ponto de vista metafísico, para que consigamos vencer a Espanha, mais tarde vencer a Rússia e depois venha a Bélgica ou a Holanda e só dependermos mesmo dessa bravura e desse espírito. Muito obrigado, Gonçalo.
Vamos a isso, eu é que agradeço, foi ótimo.
Pronto, a todos que estão aí desse lado, foram mais 3 pontos para o País de Gales. Um abraço. We've seen this before from Haag. It's the job goal. Is anybody home? Coming in is Gareth Davis. Davis. On the line.
I don't think we've met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer.